Esse era o primeiro fator que eles faziam. Matava as crianças para os banhos do faraó. Além disso, os judeus tinham que terminar uma cota diária de trabalho. E ai, se não terminassem a cota. Então, num primeiro momento, eles recebiam matéria-prima e só tinham que produzir os tijolos e as pedras, etc., para a construção. Chegou um determinado momento, não tem mais. Acabou. Se virem. Matéria-prima, vocês vão atrás. E produção, vocês vão fazer. E tem que manter a mesma cota que vocês estavam fazendo até hoje, quando vocês recebiam matéria-prima.
Matéria-prima
era
as pedras, né?
Não, era
matéria-prima
para
fazer a massa.
Massa, então matéria-prima para fazer a massa, para poder fazer os tijolos. Agora, vamos lembrar que todas as ideias macabras que existiram ao longo dos anos são tudo baseado no faraó. Ele foi o primeiro demônio a criar coisas contra nós e depois todo mundo imitou ele. Os policiais que cuidavam dos judeus eram judeus. Capos. Eles cuidavam dos judeus e, uma vez que esses, na maioria das vezes, eram pessoas muito piedosas, eu não vou bater nesse judeu aqui para ele fazer mais. Hoje eu estou vendo que ele não aguenta mais, não consegue mais fazer. Então eles não batiam. E, obviamente, quem apanhava eram eles. Eles levavam o tempo todo. Tanto é que muito mais tarde, quando saíram do Egito e tal, Deus vai escolher eles para fazer parte de um grupo especial do povo para recebimento da Torá, etc., bem mais para frente, uma vez que eles foram pessoas que aguentaram a dor do povo nas costas deles.
Diferente do Holocausto.
Né? Diferente de depende de quem no Holocausto, não eram todos os cabos. Tinham e tinham.
Que a tendência as pessoas sempre falaram só da parte negativa. É. Mas muitos capos levaram nas costas.
Muitos capos levaram bastante nas costas.
No Holocausto?
Sim. Sim. Provavelmente a maioria ajudou, se você quer que eu fale a verdade. Mas para a história é legal ficar contando sempre o lado negativo. Você abre o jornal, você não vê uma notícia boa no jornal. Não tem graça. A graça é falar mal. Então, assim também é. Muito bem. Além disso, quando faltava tijolo... Olha, está faltando tijolo. Mas não me interessa, vocês têm que terminar esse prédio hoje. Os egípcios pegavam crianças judias e jogavam no meio da massa ali. Elas eram mortas, enterradas no meio da construção, vivas, e lá ficavam.
Isso eu aprendi na escola, anos eu não podia ficar batido.
Pirâmides lá,
e assim por diante. Então eles faziam isso. Não sei dizer. Não sei. Ninguém sabe exatamente a data. Como?
Ela fez as
quantas? 9 milhões e meio? Em 86 anos, não, mas não foi todo esse tempo, mas tudo bem. Se tivesse matado 86 anos, seriam 9 milhões e meio de nenês.
Nem tinha tudo.
Como não?
Quem disse? Em 86 anos? Mas aí que tá, o banho dele não foi 86 anos. Mas que seja. Não interessa quantas crianças foram mortas. De qualquer forma, é um absurdo.
Então o Hitler tinha uma escola, né?
Lógico.
O Hitler tinha uma caminha diária, por um ano solamente. O povo judeu era enorme.
Era enorme. Nascia 6 por vez. Era enorme o povo.
Enorme, por extensão territorial. Era uma mão para cada mãe.
Nós falamos semana passada na Agadá. Era um sexto. Ah, não estava sexto? Nasciam sextos. Todos os partos eram sextos.
Durante todo esse tempo.
Durante todo, todo esse tempo no Egito. Eram sextos, por vez. Muito bem. Para proliferar o povo, crescer e ter uma nação para sair do Egito. Porque não precisa mais proliferar desse jeito. Hashem queria lá que o povo crescesse de 70 pessoas que entraram, saíram alguns milhões. Como você faz isso? Sim. Sextuplos. Vamos lá.
Negava as crianças para jogar nas mãos.
Certo. Eles não deixavam os judeus tomarem banho. Eles não davam sossego para eles, ficavam o tempo todo gritando com eles, para incomodar eles e para deixar eles irritados, e etc. Obrigavam eles a limpar as ruas. Eles eram obrigados a caçar animais ferozes pela diversão. Quer dizer, o conceito de circo nasceu lá. Ficar brincando com animais, etc., para as pessoas se divertirem. Eles feriam os judeus, batiam neles até sangrar. Eles obrigavam os judeus a esquentar água ou esfriar água para os seus banhos. Banhos dos egípcios. Apedrejavam os judeus. Não deixavam, às vezes, dias eles comerem. Isso é só um pouco do que o povo passou no Egito.
Isso está escrito onde?
Isso é Midrashim. Já falei para vocês semana passada. Tem aquele livro Tesouros de Agadot da Torá.
Ah.
O volume número 3, um livro azul, volume número 3, é só sobre...
Lilás.
Bom, que seja. Fala só sobre... Volume 3 fala só sobre a entrada ao Egito, a estadia no Egito, a saída do Egito, o recebimento da Torá. Quer dizer, ele vai de Pesach a Shavuot. Um volume inteiro. Tem tudo isso muito mais detalhado que eu estou falando agora.
Eu queria uma coisa que eu acho também estranha. Todo esse sofrimento que os judeus tiveram, apesar de que eu tenho foto cena aqui no local, a minoria saiu da liberdade. Não foi a maioria.
Não. Porque os outros não queriam.
É?
Os outros não queriam.
Por que não queriam?
Porque eles acharam que estavam bem.
Não, mas aqui não estava.
Em primeiro lugar, quando terminou o seguinte, quando ia começar as pragas, a gente ainda não chegou nisso. Quando iam começar as pragas, eles pararam de trabalhar. Não tinha mais escravidão. Então sabe como é? Dá aquela desafogada? Não, já estamos bem aqui, imagina. Maravilhoso país, bonito, tem pirâmides para visitar. Quem tem isso no país para visitar? Está tão bonito e não, vamos continuar vivendo aqui. Muito bem. Aí chega um dado momento, depois de todo esse tempo, que Deus chega para Moshe, na sarça ardente, e fala para Moshe, é para você ir falar com o faraó para tirar o povo do Egito. É uma longa história como Moshe nasceu, como que ele chegou lá, onde ele estava, onde ele morava. De qualquer forma, um dos motivos pelo qual ele viu a sarça ardente, conta nossos sábios, é que ele era pastor. E ele viu um carneirinho do rebanho indo embora. E ele ficou preocupado com aquele carneiro. Ele vai se perder. Ele parou o rebanho aqui e foi correndo atrás daquele carneiro. Quando ele foi correndo atrás daquele carneiro, ele viu a sarça que estava com fogo, estava incendiada, mas ela não se consumia. E aí ele falou, opa, deixa eu ver o que é isso daqui de estranho. Deus naquele momento percebeu que esse sujeito é um bom sujeito para cuidar de um povo. Se ele está preocupado com um carneirinho que sumiu e buscar ele, com certeza vai tomar cuidado também com o meu povo. Por isso que ele foi escolhido naquele momento. E Hashem fala para Moshe, eu quero que você vá ao faraó e diga a ele que o povo tem que sair do Egito. E nesse momento o Moshe fala, começa a discutir com Deus. Eu? Mas quem sou eu para falar isso? Manda meu irmão mais velho, ele é mais velho, ele é o Aaron. Ele considerava muito o irmão Aaron, então manda o Aaron para falar com o faraó. Além disso, o Moshe tinha dificuldade de fala. Uma outra história como ele ficou assim. Então ele começa a discutir com Deus, sabe, manda o Aaron. Deus fala, não, é você. Você quer que o Aaron vai junto? No problem. Então o Aaron vai junto com você, você vai falar, e o Aaron, se o Paró não entender o que você está falando, se é difícil de entender como você fala, ele vai te traduzir, vai te interpretar o faraó. Além disso, Deus já dá para ele também alguns sinais para ele poder fazer. Se o Paró falar, não, quem é Deus, o que é Deus, você que está falando, não, prova que você de fato é alguém que está vindo em nome de Deus, não tem problema, você pode jogar o seu cajado no chão, ele vai se transformar numa serpente, e de fato isso que acontece quando ele vai perante o faraó, ele joga o cajado, ele se transforma numa serpente, e os magos do faraó falam, isso daí... Você está vindo trazer palha para o palheiro? A gente também sabe fazer isso daí. E eles então fazem com magias negras o cajado deles virar uma cobra. Muito bem. Assim que o Moshe pega de novo o cajado volta a ser um cajado. Esse cajado, como cajado, engole os outros cajados. Bom, e daí por diante, o Paró fala, não sei o que estão falando, vai embora, vai. Estão aqui atrapalhando, vão trabalhar, tchau. E começa a partir daqui as pragas. Começam as pragas, quer dizer que o Moshe vai ficar martelando na cabeça do Paró durante 3 semanas. Deus falou para você mandar o povo. Deus mandou falar, né? Vai, manda, vai, deixa a gente embora, você vai ver só, você vai ver. E finalmente vinha uma praga que durava 1 semana. Então primeiro veio a praga de sangue, depois veio a praga das rãs, e assim sucessivamente. Cada uma das pragas eram 3 semanas de sossego, e falando para o Paró geralmente, e 1 semana durava a praga. Então 1 semana eles tinham sangue à vontade no país, e a água que era bom, eles tinham que comprar dos judeus. Um dos momentos onde o povo enriqueceu foi aí. Foi a primeira poupança que eles puderam abrir, foi aí. A água dos judeus era água, e se eles vendiam para o egípcio, continuava sendo água e não ficava sangue. Se era um copo de água, ele entregava na mão dos egípcios, virava sangue na hora e acabou.
Eles que eram escravos ou aqueles que já estavam, que eram livres?
Todos estavam livres. A partir desse momento, eles não estavam mais trabalhando. A partir do momento que começaram as pragas, os egípcios, tá bom, fica lá. Mas mesmo assim, eles eram escravos no sentido subjugados, nós vimos que não deixaram nem fazer a matzá no último dia. Eles eram subjugados, mas não tinham que fazer mais trabalhos forçados, durante esse aproximadamente 1 ano que duraram as pragas. E as pragas, na verdade, Deus mandou as pragas relativas ao sofrimento que nós passamos. Matavam crianças judias para usar o sangue delas para o banho do faraó. Eles feriam os judeus e assim por diante. Sangue. Então vocês merecem 1 semana de sangue por tudo isso que vocês fizeram. Vocês tinham 1 semana de sangue. Depois, eles ficavam o tempo todo coaxando no ouvido dos judeus e não deixavam eles ter sossego em nenhum momento. O tempo todo tinha que trabalhar, vai, faz, ficavam gritando com eles. Eles também tiveram 1 semana, você imagina só, Loch in Kopf, buraco na cabeça que fez, os sapos coaxando, as rãs coaxando em tudo que é lugar. Nossos sábios trazem nos Midrashim como que era essa praga. Então, em primeiro lugar, que não era só rãs na sala. Elas estavam na cozinha, elas estavam dentro do forno, elas estavam na cama, elas estavam dentro das pessoas. Eles engoliram rãs e ficavam coaxando do estômago, provavelmente pequenininhas, que seja, mas é tão irritante quanto. Então, eles não tinham 1 semana de não sossego total. Além de que nós vimos que também tinham crocodilos passeando pela cidade nessa praga, então devia ser um pouco animado, de fato. Além disso, em seguida veio a praga dos piolhos. Os piolhos, uma vez que eles tinham que ficar limpando o pó dos egípcios o tempo todo na rua, eles tinham que ficar varrendo o tempo todo, então Deus fez com que esse pó virasse piolhos que vão incomodar eles. Além disso, eles tinham que ficar limpando a comida deles, tinham que limpar os animais deles. E agora eles tinham uma peste também para cima deles de piolho. Paralelo àquilo que nós vimos antes, que eles mandavam os judeus caçarem animais ferozes e circos e ter que lidar com esse tipo de bicho, não tem problema, vocês vão também, vamos ver como é que vocês se saem com bichos ferozes. E assim vieram um monte de animais ferozes para cima deles. Essa foi essa praga. Depois tem a praga da peste. A peste, uma vez que eles faziam os judeus servirem os animais e trabalharem os animais e cuidarem dos animais deles, então eles perderam esses animais. As bolhas, em seguida, eles não deixavam o povo tomar banho e ainda por cima batiam neles e feriam eles. Além disso, obrigavam eles a esquentar a água do banho deles. Então não tem problema, vocês vão ficar com machucados no corpo e machucados tais, vocês não vão conseguir chegar perto da água. Qualquer água ardia, eles não podiam tomar banho durante essa semana. Depois eles apedrejavam os judeus, vão ser apedrejados com um granizo. Eles não deixavam os judeus comerem muitas vezes, eles tinham que ficar o tempo todo trabalhando dia e noite sem comer. Vão vir os gafanhotos, vão acabar com a produção deles, não vão ter comida. A escuridão, eles fizeram os olhos dos judeus ficarem escuros e fazer eles desistirem praticamente da vida e de qualquer solução. Por isso eles tiveram a escuridão. E por final, a praga mais grave de todas foi a última praga, que Deus avisou já desde o início que vai ter essa última praga, onde vão morrer todos os primogênitos deles. Muito bem. O que aconteceu? Quando chegou o primeiro dia de Nissan, primeiro dia do mês que cai Pessah, Deus convocou Moshe e Aharon e falou para ele: hoje é o primeiro dia do mês 1, ano 1 da saída do Egito. A partir de agora, vocês vão contar os meses, ensinou para eles como é que funciona todos os meses, que nós já tivemos uma vez uma aula inteira sobre isso.
Calendário.
Calendário judaico. Além disso, Deus falou: olha, o negócio é o seguinte, daqui 10 dias, vocês precisam separar um bichinho, um cordeiro, que vai servir de Corban Pessah. Daqui 10 dias. E vocês vão deixar ele em casa para todos os egípcios verem o que vocês vão fazer com o que eles consideram idolatria. Além disso, vocês precisam saber algumas leis. Quem não tem Brit Milá vai ter que fazer Brit Milá. Então, podem já começar a estudar as leis de Brit Milá. Vai ter que fazer um seder. Podem começar a estudar as leis do seder. Tem que fazer matzot para o seder. Saibam as leis de matzot. Vocês vão ter que fazer Corban Pessah. Tem que saber as leis de Corban Pessah. E assim, maror, preparem-se. Vocês têm exatamente 15 dias para um super seder, véspera de saída do Egito.
Quando que eles falam isso?
Primeiro dia do mês. Eles têm 15 dias para se preparar.
Depois da praga de escuridão, aí tinha, agora ia ser a praga dos primogênitos, mas no dia 1º do mês, Deus avisou isso.
E assim, no dia 10, eles fizeram. Pegaram cada um o cordeirinho, levou para casa. E aquilo que nós mencionamos semana passada, você pode imaginar que as casas que eles moravam era casa de ex-escravo, não era uma mansão. Eles tinham, sei lá, 6, 12, 18 filhos, múltiplos de 6, mínimo. Pulando de um lado para o outro com os pilkes, amanhã vamos sair do Egito. Hoje tem seder.
Amanhã não,
é que eu já estou na véspera. Então, eles estão ali, tudo bem, desde o dia 10, tem 5 dias para sair do Egito, tem 4 dias para o seder, eles estão aos pilkes, fazendo malas. Se preparando, se é que dá tempo de fazer mala, porque tem agora se concentrar no seder, tem que estudar todas as leis do seder, saber tudo como vai ser feito. E assim, chegando finalmente dia 14 do mês, véspera de Pessah, eles abateram o animal, os cordeirinhos que eles vão usar de noite. Eles vão usar de noite, vão fazer churrasquinho para de noite. Eles tinham que pegar do sangue desses animais e passar no umbral da porta e no batente, pelo lado de dentro da casa, porque eles não podem colocar o focinho para fora de casa, eles têm que ficar dentro de casa a noite toda.
Mas o que é isso
mesmo? O quê? Eles vão passar e Deus diz: eu vou ver isso, eu vou pular por cima dessa casa. Quer dizer, esta é uma casa de judeus que estão fazendo o Corban Pessah, estão me obedecendo, eles merecem sair do Egito. E assim naquela noite fizeram seder. Massá, Maror, Korban Pesach.
Para pular a casa, na verdade.
Não, não, não. Sacrifício era...
Sacrifício era na mitzvah da noite para eles merecerem sair do Egito.
Ah.
Eles tinham que fazer o seder para merecer sair do Egito. Porque afinal, o que eles já tinham de bagagem lá? Nada.
Entendi.
Há anos que eles estão lá no Egito escravizados. E assim eles fizeram o primeiro seder da história. Igual que a gente faz hoje? Não, lógico que não. Eles não contaram a saída do Egito. Já começa por aí. Mas digamos que em boa parte, era assim, muito parecido com o que nós fazemos hoje. Eles fizeram o primeiro seder da história.
No Egito ainda
escravos. E na manhã seguinte... Como?
Halel.
Fizeram Halel também, lógico. Eles fizeram Halel, agora eles podem agradecer. Primeira vez que eles podem agradecer a Deus. Estamos saindo. Até agora nós éramos escravos do Paró. E a partir de agora nós vamos virar seus servos.
Mas na noite do Seder aconteceu a morte dos filhos.
Ao mesmo tempo. Quer dizer, enquanto eles estão comendo o Korban Pesach, ou melhor, terminando o Seder, meia-noite, os primogênitos estão começando a morrer. Então tem um berro atrás do outro em todas as casas. Por quê? Dizem nossos sábios, quantos primogênitos tinha para morrer em cada casa? Um monte. De repente começaram a descobrir como os egípcios eram promíscuos. Em uma casa tinha um monte de primogênitos, de pais e mães diferentes. Então, morriam um monte de pessoas. As pessoas começaram a ficar desesperadas. Peraí, falaram que é só os primogênitos. É, mas é verdade, ele é primogênito, porque eu traí, não sei o que lá, e começaram a descobrir um monte de coisas naquela noite. Bom, depois de todos esses berros que eles estavam ouvindo, e não podiam sair para ver o que está acontecendo. Você não tem que ver, você fica na tua casa, você não tem nada a ver com o que Deus está fazendo lá fora. De manhã cedo, agora vamos nos preparar para ir embora. Sobrou o matzá de ontem à noite, vamos levar. Sobrou o maró de ontem à noite, vamos levar. Eles pegaram e fizeram uma trouxinha. E era tão querido para eles essa trouxinha, que eles estão levando comida do seder, o primeiro seder da história. Eles puseram aqui.
Eles sabiam que era o primeiro?
Tinha um monte de animais, como? Sabiam que era o primeiro, Deus já tinha avisado que vai ter que fazer todo ano. Eles estão...
apontando a saída só depois.
É, obviamente. Eles estão agora saindo do Egito, eles têm um monte de animais carregadíssimos. Que eles pediram para os egípcios indenização. Ô, meu vizinho, sabe aquele jarro bonito que você tem? Eu quero. Não, eu não tenho isso. Como você não tem? Nós tivemos teve uma praga aqui de escuridão, você lembra?
Sim, eu se lembro.
Então, naqueles dias de escuridão, nós não tínhamos escuridão, judeus. E eu entrei na tua casa aquele dia e eu vi que você tem um vaso lá no quarto do fundo. Não fala que você não tem. Você tem, eu quero ele. Indenização. Não te trabalhei aqui, 86 anos, eu, meu avô, meu bisavô, trabalhando pra você. Quero. Como? 116 anos, 86 pesado. E, portanto, dá. E deram. Mas vai embora. Eu te dou, mas você vai embora. Eles encheram os animais de coisas, mas as matzot e o maror, tão queridos pra eles, colocaram no próprio ombro. Eles queriam levar com eles. Bom. Só fazer comida. Só resto de matzá, só resto de maror. Comida para viagem. Vamos fazer. E os egípcios em cima. Ô, pessoal, vamos logo com esse negócio. Vamos lá, se vocês agora resolveram ficar enrolando para fazer pão. Então eles fizeram rápido, vai fazer rápido. E não deixaram eles fazerem o pão direito. Eles tiveram que fazer forçadamente agora matzá. Então matzá tem várias coisas. Tem matzá que eles comiam sempre como comida no Egito. Comida de escravo. Tem matzá que fizeram especialmente por ordem divina para a noite do Seder 1. Tem matzot que eles fizeram por acaso, entre aspas, porque os egípcios não estavam deixando eles fazerem uma massa direito. Finalmente, um pãozinho, não deixaram eles fazerem um pãozinho. E assim, ao meio-dia, com sol a pino, o pessoal levanta acampamento e... Bora!
A matzá, ela já era feita, então, antes?
Sim.
Sim. E não era fermentada.
No, não exatamente com as mesmas leis que nós temos hoje, todos os cuidados, mas o fato de apressarem para fazer e ter que assar logo, não dava tempo de fermentar.
Não, Não, mas é que antes eles já comiam maçã e ela também.
Também era maçã. Maçã é maçã, não tem maçã. Hoje em dia tem maçã que é chamado.
Na época eles tinham. Não, porque eu entendi. É, na verdade o que eu entendi, a maçã é dessa forma. Porque não houve tempo para sair da
chave, mas e antes, talvez durante
de fermentar,
ficaram
pobres, comeram pão.
Mas é isso que é.
Enquanto eles eram escravos, também.
Ninguém sabia que se comia maçã no Egito. Então,
isso que eu tô falando, que tem três maçãs diferentes ao longo da história de saída do Egito. Tem a maçã que eles comiam com escravos, porque faz logo teu pão e vem trabalhar. Tem a maçã que eles comeram na noite do Seder por ordem de Deus. E tem as maçãs que não fermentou o pãozinho francês que eles iam fazer na saída do Egito.
Que os egípcios
estavam apressando eles. E assim eles saíram do Egito meio dia, para ninguém dizer fujões, fugiram. Ninguém fugiu nada, estamos saindo aqui, ó, pessoal, tchau, estamos indo embora. E assim saíram um monte de gente, milhões de pessoas saíram do Egito. Eles saíram. Eles vão seguindo viagem rumo agora a Israel. Bom, no meio do caminho, Deus fala, peraí, ainda não acabou. Ainda tem mais uma coisinha que temos que fazer. Deus faz com que os judeus, de repente, se virem 180 graus e estão indo em direção ao Egito. Os espiões egípcios vem, opa, se perderam no deserto, parou. Negócio seguinte, é mão de obra, escuta, cadê a mão de obra? E os produtos chineses agora, acabou. Até agora tinha mão de obra ótima aqui, e o que você vai fazer? Foram embora, eles estão perdidos, vamos atrás deles, vamos trazer todo mundo de volta. Não tem problema, parou, pega, monta o exército rapidinho, vamos lá com a elite do exército para capturar eles. Deus fala agora, pessoal, virem. E eles se viram e vão de frente para o mar. Mas Deus, é mar, o mar está na frente. Para onde nós vamos? Isso é 7 dias depois. Eles caminharam durante 7 dias. Mas peraí, para onde nós vamos? Calma. E assim, aquela noite, noite do sétimo dia de Pesach, a nuvem que protegia o povo fica entre os judeus e os egípcios. Para os judeus na frente tem uma coluna de fogo que orientava o caminho deles à noite e iluminava o acampamento. E uma nuvem fazendo uma escuridão total lá para trás, os egípcios estavam no escuro. No meio da noite, começa a soprar um vento forte, e vento forte, e vento forte, e vento forte. E finalmente Deus abre o mar em dois. A maré baixa, mentira. Isso é a maior besteira que pode se falar. Porque a Torá fala claramente que as águas estavam como um muro à direita e à esquerda. Se tem muro de água, não é maré baixa. As águas simplesmente se abriram e tinha dois muros nas duas laterais. Mais ainda, o Midrash nos conta que não era uma abertura, eram 12 aberturas. Cada tribo passou numa abertura diferente. E saibam vocês que essas aberturas não eram cortando o mar de lado a lado. Essas aberturas eram um arco. Eles saíram da mesma margem pela qual eles entraram dentro do mar.
Eram 12, né?
Eram 12. Eles entraram para dentro do mar em 12 canais, cada tribo
eram
no seu canal.
Caminhos.
E saíram na mesma margem. Eles entraram e fizeram um arco. Entraram, passaram por dentro do mar aberto
e voltaram
para a mesma margem, mais para lá, né? Logicamente. Um arco.
Ah, eram 12.
Muito bem, eles entram, estão caminhando lá dentro, os egípcios falam.
Como
assim? Tá aberto?
É porque você. Esse é o problema. Você assistiu o filme do César de Maio. E ele está atravessando para o outro lado. Agora tem que entender outro jeito. Não foi assim. Mas, teoricamente. É que o César não soube a coragem de fazer.
De qual lado eles estavam? Tem que olhar no mapa. Se olhar no mapa, eles estavam, a princípio, eles estavam do outro lado do mar. Tá com o mapa na cabeça?
Eles estavam seguindo para Israel. assim, mas o mar vermelho... Na verdade, houve um recuo do mar. Recuo, um pedacinho, recuo. Pedacinho.
Olha aqui. É mapa feio, mas é mais ou menos isso, tá? Esse é o mar vermelho, tá? Tá aqui em cima, hoje em dia é aberto, mas não era. E aqui é o Egito, desse lado é o Egito, e eles estão indo para esse lado. Eles foram pelo pedaço de terra, aqui em cima, e chegaram aqui. Viraram e começaram a ir na direção do Egito de novo, que é a direção do mar. Por que que vão atravessar o mar para o outro lado? Para voltar para o Egito? Eles fizeram uma meia-lua para voltar para cá mesmo. Essa meia-lua que eles fizeram dentro do mar era simplesmente porque Deus queria afogar os egípcios. Só isso. Foi uma cilada para os egípcios. E assim eles entram no mar, estão andando no seco. Tem mais um detalhe: a Torá fala que o chão estava seco. Eles não pisaram na lama. Era um chão seco. Um chão seco, se você ler os Midrashim, você vai ver que encantador foi essa passagem do mar. Não é à toa que eles fizeram as Yashi, eles cantaram para Deus por essa passagem no mar. Não foi só um passeio, foi um super passeio dentro do mar. Eles lá dentro tinham riqueza, eles tinham água para beber, bebedores, assim, para beber água à vontade, água doce, não salgada. Eles tinham frutas para comer, eles tinham um monte de coisas lá para fazer nesse passeio todo dentro do mar que levou, sei lá, um período da noite. Eles estão andando lá por dentro, os egípcios correndo atrás para perseguir eles. Bom, que negócio é esse? Abriu o mar, estão dentro. Bom, tá aberto, a gente também passa. E assim os egípcios entraram também para dentro dessas canaletas para pegar os judeus. Nesse meio tempo os judeus já estão saindo do outro lado do arco. E Deus fez com que as águas caíssem em cima dos egípcios. As águas caíram em cima dos egípcios e a Torá enumera mortes diferentes para cada um dos egípcios. Em primeiro lugar, quando eles ainda estavam atravessando no seco, os egípcios estavam andando no seco lá dentro, onde nós passamos, Deus fez com que uma nuvem e uma coluna de fogo fizesse uma brincadeira. Então, a nuvem passava, deixava o chão úmido, uma lama só. Em seguida passava o fogo e esquentava, secava, deixava o chão fervendo. Então você imagina só como que estavam os bichos, eles estavam montados em cavalos. Os cavalos começavam a ficar desesperados. Uma hora atolava, uma hora prendia, que secava, outra hora soltava, e outra hora o chão estava pelando e eles começavam a correr desesperadamente. Corriam e o fogo que passava derretia o eixo das rodas. Derretia o eixo das rodas, a carroça começava a bater assim no chão. E os cavalos desesperados corriam tanto, imagina uma carroça batendo desse jeito com uma pessoa em cima. As pessoas se desmontavam. E aí as águas caíram. As águas caíram e aí dependia do nível de cada egípcio. Deus estava julgando cada um. Os mais perversos sofreram para chuchu. Eles ficavam subindo e descendo no mar, assim, e voltando. Subia, respirava e pum, jogava de novo ele para o fundo do mar. E subia de novo e conseguia dar uma respirada. E assim ficava um tempão. Aqueles que eram médio, eles subiam algumas vezes e logo afundavam. E aqueles que eram egípcios um pouco mais gente fina, morreram imediatamente. Afundaram como um chumbo e acabou, morreram. Isso é sétimo dia de Pêssego. No primeiro dia de Pêssego nós saímos do Egito, sétimo dia de Pêssego nós atravessamos o mar, que tem muita coisa para se falar, mas eu acho que deu para dar pelo menos um resumo básico do que aconteceu, e em seguida nós vamos rumo ao recebimento da Torá, Shavuot.
Não agora, mas no início você tinha falado, você não chegou a falar em nenhum momento o que de Moshe está lá, né? Um dia você vai falar para a gente, né?
Se Deus quiser, nós vamos estudar toda essa história é com Mashemot. Não, está perguntando por que ele estava justo na sarça ardente, não é isso?
Por que ele estava
por aquele lugar?
Por que ele
não estava no Egito?
Não.
A sarça ardente, por sinal, não era no Egito.
Não era no Egito.
Não era. era no Monte Sinai. Mas isso é uma longa história.
A segunda noite é comemorada por que motivo?
Segundo o Seder é comemorado pelo mesmo motivo que você comemora o segundo dia de Rosh Hashanah, pelo mesmo motivo que você comemora o segundo dia de Sukkot, segundo dia de Shemini Atzeret, etc., pelo fato de estar no exílio. Tudo bem, é verdade. Mas o motivo é pelo qual, a gente uma vez viu uma aula inteira sobre isso, quando santificavam o mês no Beit HaMikdash, os lugares mais distantes não conseguiam saber quando foi santificado o mês, então não sabiam se teve 29 ou 30 dias do mês anterior para saber quando festejar. Então festeja por dúvida os dois dias. Isso.